CBN, Economia e Finanças.
Estamos com o professor Alexandre Lages nos nossos estúdios para a nossa coluna semanal. Bom dia, professor. Tudo bem?
Bom dia. Tudo ótimo.
Tudo tranquilo, né? A gente estava falando aqui nos bastidores sobre um nome que vocês vão ouvir falar muito nos próximos dias. Se chama Gabriel Galípolo. Ele que a tendência é ser o novo presidente do Banco Central, né, professor?
Pois é. Isso foi a indicação, né, do governo. E lógico que o mercado já está... antevendo que... Bom, isso não é novidade para nós, né? A gente já esperava que o governo fizesse isso. Mas, junto a isso, também tem umas expectativas de mudança na taxa Selic para a próxima reunião, embora não seja agora, o mercado está vendo de forma diferente do que a gente estava vendo antes. Então, tem novidades aí e o mercado ficou todo em polvorosa, vamos dizer assim, nessa semana.
Está acabando o mandato do Campos Neto, né? E é o governo que indica o presidente do Banco Central. Então está tendo esse processo. Não é que o Campos Neto está saindo, ou pediu para sair, ou o governo tirou. É um processo aí de transição, né? São dois anos, são quatro anos, mas dois anos que acabam confluindo com a metade do mandato do atual presidente, né? No presidente da vez. E o que o mercado está reagindo nessa situação? Como que a gente pode esperar? Está em polvorosa no sentido de prever algo que talvez não aconteça? Por que será que está tendo um fervor nesse debate?
O que está sendo dito aí é que está tendo... Sempre falam sobre informação do lado do presidente, né? Uhum. Fala demais. Agora está tendo um pouco de excesso de informação também por parte do Copom, dos membros do Copom, né? Que acabam mexendo com a expectativa do mercado. O mercado sempre está de olho e está tentando, vendo a sensibilidade para qualquer mudança. E, lógico, o que fez a declaração é normal, dizendo que pode ser que, se precisar, vai ser aumento de juros. E o mercado já está contando com isso. Parte do mercado, né? Não é todo. E
um aumento pode de ser, juros... Pode ser, já está tipo virando vai ser, né?
É, exatamente.
Basicamente.
Por que isso? Porque agora a inflação, ela... agora a prévia de IPCA 15 deu uma redução, mas o IPCA do mês passado tinha batido o teto de inflação, 4,5 ali. E isso é ruim, porque o Banco Central, o Copom, ele tenta reduzir a inflação, então ele não pode bater no teto. Então aí sim, naqueles dias, foi dito que se precisar vai ser aumentado os juros. Então nós estamos saindo de uma queda de juros, uma manutenção para um aumento, não faz muito sentido isso no curto prazo. E aí o mercado começou a precificar isso e achar que isso pode ser que aconteça.
Pode ter essa instabilidade, né? Lembrando que a taxa de juros é um dos mecanismos para segurar a inflação. E quando você aumenta a taxa de juros, né, professor, você tem aí uma possibilidade de segurar a inflação por um desestímulo ao consumo, né? Basicamente isso.
Perfeito. E você associando isso ao dólar alto, né? Então você teve uma inflação maior, principalmente a questão da gasolina, passagens aéreas e a energia que foi para a faixa amarela. Então... esse combo aí acabou pressionando a inflação. Embora os alimentos, a gente até trouxe aqui, né? Os alimentos tenham caído. Então, nesse equilíbrio, acabou aumentando muito a inflação dos 12 meses e aí batendo bem no teto. E aí o Banco Central e o Copom, na realidade, têm que agir para segurar e forçar isso para a meta, né? Que é 3% ao ano.
A gente até estava conversando com o professor aqui, hoje no período da manhã está sendo relatado, né, o aumento do etanol em alguns postos, pelo Estado, pelo país, por conta dos incêndios, afeta os canaviais, que são a matéria-prima para a produção do etanol, e reflete também na gasolina. A gasolina, de certa forma, sobe também por basicamente dois motivos, né? Um é porque parte dela é feita de etanol e a outra é por causa do mercado mesmo. Opa, não vamos deixar a gasolina tão mais barata na compensação para a gente igualar ali com aquela regrinha dos 70% do etanol. E a gasolina tem sido um dos vilões da inflação, né?
E ela tem um peso muito forte na economia, porque como ela está indexando todo o transporte, o Brasil é um país essencialmente de rodovias, né?
Sim.
Então nós temos uma dependência muito forte do combustível. Tanto é que quando tem recessão ou aquecimento da economia, o combustível sempre é colocado na questão da inflação. Porque se você tiver um aumento muito forte de energia, porque é energia e é custo para as empresas, isso vai ser repassado para o preço do produto. Então, a gasolina em si, ela tem um fator muito forte realmente na inflação. Então, a gente tem que ficar de olho.
E a conta de luz, ela tem influenciado muito nisso também e há uma perspectiva de que não haja mudança dessa bandeira nos próximos meses por conta do nível dos reservatórios e com a possibilidade, de, inclusive, de serem acionadas as termoelétricas, né? E acionar as termoelétricas prejudica ainda mais o meio ambiente, né? Porque é combustível fóssil. Então, a gente vive um ciclo aí bastante perigoso que afeta diretamente na economia.
Então, são custos que a gente não consegue fugir. E as empresas dependem muito. Você pega setor de papel e celulose, por exemplo, muito dependente de energia. Então, qualquer oscilação no preço, claro que eles fazem contratos, né? Tentam pagar um valor menor, mas isso acaba influenciando no custo da que estão fazendo contratos novos. Então, você tem impacto sempre em preço. Então, energia e combustível vai sempre acabar afetando fortemente a inflação. Então, esse é um dos fatores. E o pessoal está achando estranho porque nos Estados Unidos estão vindo notícias boas de redução da taxa de juros. Já está quase que certo, né? Eles estão até apostando em quanto que vai ser a redução. Não estão falando mais se vai ter ou não. Eles acham que vai ter, sim, com certeza, só querem dimensionar o quanto. E isso, lógico, vai ter um impacto no câmbio nosso. Aquilo que a gente já falou, se você tem aí uma fuga de capitais, de uma diminuição de juros nos Estados Unidos, e a gente como país emergente pode ser atrativo com nossos juros altos, esse dinheiro vem para cá e dólar entrando no país, você tem uma redução no câmbio. E o câmbio, ele indexa vários produtos da economia. Então, você diminuindo a taxa de câmbio, diminuindo o dólar, você vai ter o barateamento de alguns preços dentro do mercado interno e ajudando na inflação.
E com a taxa de juros caindo nos Estados Unidos, pode aumentar a questão do dólar aqui, como é que funciona nesse sentido, ou ao contrário?
É ao contrário. Se você diminui os juros lá, fica menos atrativo para você
investir.
Sim,
né? Porque
você
não vai ter uma rentabilidade tão grande.
Tão grande. E daí você joga em mercados onde a rentabilidade
então,
é melhor.
Então que baixe os juros lá.
Exatamente. E daí vem para cá o dinheiro, vindo em dólar. O dólar vai ter mais quantidade de dólar do que a gente querendo comprar, oferta e demanda. Você tem uma redução do dólar. E a redução do dólar, como ele é parte de muito custo de produtos, vai reduzir a inflação. Então, o câmbio tem um aspecto poderoso aí também na inflação. Então, veja que são vários fatores que influenciam. E outra, o próprio governo agora está dando muitas declarações de que vai apertar o cinto, que o ano que vem vai, inclusive, cortar gastos importantes, né, de sustentação social, inclusive, né, e obrigatórios. Então, uma redução nesses gastos já é um indicativo também de uma austeridade fiscal mais forte, que pode também indicar no futuro uma redução dos juros.
Esse diz que me diz que essa vai subir, talvez vai subir, não vai subir, mesmo a gente estando um tanto quanto longe da próxima reunião do Copom, afeta muito o mercado agora, né? A gente não consegue deixar que essa discussão vá influenciar só lá. Então, esse tipo de bastidor, esse tipo de situação, já acaba reverberando no dia a dia do cidadão, né?
Perfeito. A economia e os juros e tudo isso, ele tem um fator importante das expectativas. Tanto é que tudo que é declarado já tem uma intenção do que vai acontecer na próxima reunião. Por isso o mercado já ficou meio em alerta, né? Porque isso são sinais que a economia dá, mas como prevenção, o mercado reage rápido. Então, existe uma velocidade mais rápida de reação, embora a reunião seja no futuro, né? Seja ainda no mês que vem, e possa acontecer uma mudança daquela. Pode o dólar diminuir mais ainda a gente vai ter a inflação do mês, que não fechou de agosto, porque a gente está tendo o IPCA 15, que é uma prévia do final, que é 15 para 15. Uhum. Né?
De 15 em então, 15 dias. Né?
15 em 15 dias. Quando fechar o mês, aí a gente tem condição de poder, com mais clareza, saber se os juros podem realmente subir, como alguns dizem. Embora muita parte do mercado também acho que não vai.
Pouco provável, né?
Muito pouco provável.
Para esse mês, acho que talvez seja pouco provável.
Talvez seja mais um discurso dessa mudança de direção dentro do Copom, mostrando uma certa austeridade, que se a gente precisar aumentar, a gente vai fazer isso. Talvez nesse sentido que o Banco Central, que o Copom errou, no tentar mostrar austeridade.
Até a forma, né? Acho que vai muito também pela parte política, no sentido de agora vai mudar o presidente do Banco Central. Houve muitas declarações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, criticando Campos Neto, e agora é ele que indica. Então, pode ter um cenário diferente em que acham, agora é um presidente ao lado do governo e vai fazer o que o governo imagina. E daí esses discursos para tentar cravar que existe a independência, só que daí tem outro lado, né? Porque as palavras mexem muito com o mercado.
O Banco Central não quer esse rótulo de política, né? Ele quer mostrar que ele é instrumentalizado, que ele é técnico, e isso tem um fator importante nas decisões que virão. E tudo esse colegiado, quando eles fecham com as determinações de aumento, manutenção, queda, quando eles fazem esse fechamento de todos os componentes votando igual, já é uma demonstração técnica de que eles estão fugindo aí da questão política.
Professor, obrigado por mais uma semana. Daqui 7 dias a gente traz mais informações. Já com a inflação, né, do mês fechado, a gente já vai ter esse panorama. Aí também já vai ter a cesta básica na semana que vem?
Semana que vem já tem a cesta básica.
Já teremos as indicações da cesta básica.
E amanhã temos a feira de...
Isso, amanhã tem. Importante, né? Economia vai estar lá, né, na feira de profissões.
Feira de profissões da universidade e economia vai estar lá, mostrando algumas coisas da nossa
área. Foi muito bacana no ano passado, né? O senhor estava comentando.
Muita gente foi... assim, surpreendente, não que a expectativa não fosse boa, mas é que o número de alunos, a gente pode ter contato com a sociedade, isso é muito importante para a universidade, e amanhã a gente vai ter um replay disso e eu estou ansioso.
Já a gente vai trazer mais informações, mas acontece amanhã, período da manhã até a noite, é das 8 às 9 horas, das 8 da manhã às 9 horas da noite, aberto à comunidade, todos os cursos ali no ginásio de educação física, então você pode ir lá conhecer... tanto a parte de economia, como que funciona o curso, mas também outras áreas também. O professor está falando que às vezes é um pouco injusto, né? Que a educação física tem a cama elástica, a biologia tem os fósseis lá. Vai ter que chamar a atração para a calculadora científica, professor.